Estivemos acompanhando na noite da última segunda-feira, dia 30 de março, a última sessão do mês de março da Câmara de Vereadores de Espumoso. Na oportunidade, vamos conversar com o vereador do Partido Progressista ou do Progressistas, Leonardo Cumim, mais uma vez, que agora estava tramitando aí um projeto de lei e foi aprovado na noite dessa última, então, sessão do mês, segunda-feira, dia 30. Essa lei, gosto que você falasse para nós dessa lei, então, que é sobre a poluição visual que temos aí nos postos, como você mesmo trouxe aí, né, na sua fala, que é a questão dos fios aí, das empresas de telefonia, empresas de internet, enfim, tudo isso e muito mais aí. Bem-vindo.
Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, inclusive, de nos acompanhar. Cumprimento também todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação poder se comunicar diretamente com a nossa população. Bom, trata-se de um projeto de lei que a gente elaborou como vereador da casa. Desde o início do ano, a gente vem observando o nosso município como um todo e tentando entender onde ele pode melhorar. E uma das frentes que eu entendi que deveria ocorrer uma ação rápida, e era viável uma ação mais rápida para solucionar, é justamente essa questão dos cabos e fios soltos, né, nos postes públicos, onde a gente tem em toda a cidade, né? Se você der uma volta em qualquer bairro da cidade, você vai perceber que tem fios soltos, cabos soltos, gerando várias coisas que prejudicam a cidade. Visualmente ele polui, né?
Atrai aí também, enfim, né, pessoas que furtam os cabos, enfim, também atrai essas pessoas aí que quando furtam, né, deixam pendurados, enfim, ou até mesmo ação do tempo aí, né, do vento, do clima, enfim, acaba também de vez em quando deixando um solto e tudo isso e muito mais.
Exatamente. Então é uma solução que ela vai trazer vários benefícios, não só. Além da poluição visual que a gente elimina, a gente deixa de atrair pessoas com essa intenção aqui na cidade de furtar esses cabos e vender, além da segurança para quem se locomove dentro da cidade. Motoqueiros, carros que enroscam nos fios. Já tivemos acidentes com risco de vida aqui na cidade, então a gente também pretende eliminar neste aspecto e responsabilizar as empresas que utilizam o poste público para que façam um bom uso daquilo que é público, que é de todos. Então, resumindo, esse projeto de lei, que teve uma contribuição do vereador Eduardo e uma contribuição da vereadora Dayana com emendas ao projeto de lei, onde foram muito bem-vindas, inclusive, para deixar mais robusto ainda este projeto que a gente já organizou, em três frentes. Ele organiza a cidade neste aspecto, responsabiliza as empresas que utilizam e quem utiliza o espaço público e gera mais segurança para quem se locomove dentro da cidade. Então, a gente entende que é uma solução. Bom, esse projeto vai fazer uma lei, mas a lei por si só ela não resolve, né? Então, a gente vai ter que pegar esse instrumento legal que foi aprovado hoje. A gente vai dar os prazos que ele estabelece para as empresas se regularizarem. Feito isso, a gente já está tratando com a RGE e com as empresas que utilizam, para que se reúnam conosco aqui na Câmara de Vereadores. A gente monta um plano de ação e organize mutirões, geralmente vai acontecer nos sábados, né, onde a gente traz as empresas, a RGE, nossa Secretaria de Obras Urbanas, do secretário Marascata, que vai nos apoiar para fazer justamente a eliminação desses cabos que não forem, que estão soltos, estão prejudicando e ninguém se responsabilizou. Então a gente vai fazer, vai respeitar os prazos que a lei determina para regularização. Quem não fizer, a gente vai eliminar esses cabos, vai tirar os cabos, então gerando mais um aspecto visual melhor, mais segurança e responsabilidade. Esse que é o objetivo do projeto.
Quais são os prazos que têm as empresas para se adequarem, para a gente fazer novas, vai ser, como é que é pensado, não conversaram, já conversaram com eles, para saber como é que vai ser feito daí, por subterrâneo, enfim, como é que vai ser feito isso aí?
Olha, a questão subterrânea é uma questão que a gente vai, para poder pensar nela, a gente tem que caminhar o caminho, que é justamente começar por aqui. A gente não pode deixar que as coisas aconteçam. A gente está organizando o espaço como ele é, para futuramente a gente tentar pensar em alguma coisa subterrânea, mas hoje ela é inviável financeiramente. As empresas simplesmente vão ter que sinalizar os cabos de
Estou
quem.
dizendo, vai ter a retirada, vai ter a organização. Do
Exatamente.
jeito que está, enfim, né? Tem muitas empresas que nem estão mais usando, deixaram, abandonaram o seu material ali
Isso
e
aí.
aí está ali, né?
A gente obriga as empresas a organizarem, identificarem, dar responsabilidade jurídica para elas, mas quem não fizer num determinado prazo, que vai ser regulamentado junto ao executivo, e pode, a lei prevê multas, inclusive, pode haver multas para essas empresas. Quem não fizer num determinado prazo, a gente vai vai então entrar com essas ações de remover os cabos que estão soltos. Se ninguém se responsabilizar, essa ação vai se responsabilizar e vai retirar esses cabos soltos, porque quem transita bastante na cidade vê, tá muito feio, tá ruim, tá perigoso, e a gente quer resolver isso de uma vez.
E a cada esquina que você vai, principalmente na área central, aqui perto, próximo ao Parque de Exposições, aí também sempre tem um fio pendurado ali. Questão, claro, de vandalismo, enfim, né? Furto de fios. O pessoal não vai lá, o pessoal que vai furtar o fio não vai lá e cortar bem certinho, organizar tudo. Ele vai puxar do jeito que der aí, né? Corre risco ele, corre risco as pessoas também, enfim, né?
Importante trazer isso, Rodrigo, bem colocado. A gente tenta pensar a cidade como um todo, né? O município como um todo. E a gente tem tantas demandas que precisa escolher onde vai direcionar melhor seus esforços. Essa ação é uma ação mais rápida, mas que vem para ficar. Depois de organizado, depois de removido, a lei vai obrigar que se mantenha organizado isso. Uma solução permanente. Feito isso, a gente vai também olhar para outras áreas que têm relação com isso, como tu bem mencionou, a segurança pública, né? Existe uma lei nova aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde as empresas podem doar para o Fundo de Segurança Pública, né? O Programa de Incentivo à Segurança Pública, o PSEG. E teve algumas modificações que eliminam a contrapartida que as empresas precisam colocar. É somente dedução do seu imposto que iria pagar para o Estado, você coloca no fundo e a gente pode elaborar projetos, né? Enviar esses projetos para os editais e receber, então, para a Delegacia de Polícia, para o CONSEPRO, para a Brigada Militar, projetos que reforcem, né? Então, essa também é outra frente que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, visando uma segurança pública, que é melhor para todos os cidadãos, é melhor para todo mundo que convive na cidade, inclusive para atrair coisas novas e boas, você precisa oferecer essas condições e passa pela segurança pública.
A questão das prestadoras de energia, enfim, saneamento básico, como a Corsã, água tratada, enfim, né? Você tem muito falado aí da questão da Corsã, até o vereador Dene, presidente da casa, apresentou novamente uma garrafa com uma água ali, né? Totalmente salubre, né? Água turva, enfim, que foi colhida aqui na Câmara de Vereadores. Enfim, né? Parece que, né? Ó, não é só nos bairros, aconteceu aqui também, reforçando, né, a tese que ele traz de que a água, enfim, né, tem um descaso aí por trás de tudo isso. Questão dessas companhias aí, enfim, tem as privadas, são da telecomunicações, tem os fios, enfim. A questão da RGE também, a gente tem uma queda aí, né, frequente, luz também, com chuva ou sem chuva. Temos os desligamentos programados, que são anunciados, enfim, mas daqui a pouco a gente é sempre rendido, né, por uma queda. Choveu, dá uma queda. Será que a Câmara de Vereadores também não poderia entrar em contato também com a RGE, saber o que está acontecendo, enfim, para dar uma informação para... A gente tentou, como imprensa, enfim, é difícil, né, os meios você conseguir uma informação.
Com certeza, olha, a gente tem um contato próximo com a gerência regional, o Arielson, que é o responsável, já tomei um café com ele na semana passada, tratando desse assunto dos postes, e é claro que a gente tem essa abertura e pode tratar melhor de melhorias, né, nesse aspecto que tu colocaste. É bem importante e pertinente, Rodrigo, acho que a população vai se sentir também atendida com uma comunicação melhor, né, e que explique o porquê dessas quedas recorrentes, enfim, tentar melhorar nisso, obrigado pela sugestão. Com relação à Corsã, francamente falando, a gente está lidando com coisas muito maiores do que nós, né? A gente está falando do estado todo, que está entrando com uma nova modalidade do uso da água, através da concessão para a iniciativa privada, uma empresa que visa lucro, né? Está entrando na Bolsa de Valores. É uma tendência em todo o território nacional que isso aconteça. Há um debate aqui, há um espaço para debate? Há um espaço para debate, com certeza. Agora a gente precisa, feito essa contratualização, aditivo do contrato da água concedida para a Corsã pública, agora ela está concedida para a Corsã privada. Né? Foi isso que alterou no contrato assinado em 2024, que remunerou os cofres do município, né, em cerca de 2 milhões, e a partir disso a gente tem que conviver com essa empresa privada. Bom, é claro que todas as ações são legítimas, né, judiciais, de manifestação pública, tudo isso é legítimo. Eu tenho atuado numa frente mais direta com a superintendência regional. Convoquei para estar no gabinete do prefeito e acompanhei, depois ele esteve na Câmara, e nessa conversa mais próxima a gente fez exigências que nos cabem, né, onde a gente entende que deve ser melhor respaldado, caso contrário a gente vai escalonar esse tipo de cobrança para uma seara mais jurídica, mais, se precisar Ministério Público, mas ela precisa partir dessa conversa franca com os responsáveis. Olha, ou vocês melhorem o serviço, a rapidez e a comunicação com a nossa cidade, ou a gente vai precisar escalonar, e é isso que prevê o instrumento contratual. Para a gente ter uma chance de vitória, um sucesso numa ação judicial futura, a gente precisa caminhar o caminho, né? Que é justamente registrar comunicações de falhas, pedir formalmente para que eles melhorem as frentes de trabalho, e aí a gente vai escalonando essas medidas de cobrança para que chegue numa solução final. Mas o compromisso deles eu tenho acompanhado as equipes, pelo menos de rua, têm cumprido o que acordaram conosco, que era comunicar e avisar a Secretaria de Obras sempre que tivesse qualquer tipo de serviço, e quase todos os dias tem serviço da Corsã nas ruas de Espumoso, e que melhorassem tanto a reposição do calçamento ou do asfalto, avisassem para que as famílias se organizassem, e claro, evitar essa questão de água suja, né? Porque é uma questão técnica deles? Mas isso precisa ser muito bem comunicado para que as pessoas se preparem, né? Estamos trabalhando para melhorar.
É uma situação muito mais complexa, né? A gente sabe o viés, né, jurídico, então o viés normal, porque pessoas reclamam todo dia, recebem reclamação para eles não faz nem cócega mais. Mas fala assim, entendeu?
Isso.
As pessoas, mas não tem eu ficar falando rede social, isso eles veem todos os dias.
Rodrigo,
tem...
é isso que eu gostaria de complementar. Você foi muito bem quando diz, é complexo, entendeu? Então, quando eu digo que eu estou tratando mais diretamente com a superintendência, é porque se a gente falar numa ação coletiva, numa ação judicial, eles já sabem que isso vai acontecer, eles têm certeza que vão derrubar e eles estão tranquilos e seguros quanto a isso. Agora, numa conversa franca e direta com os responsáveis, onde possa haver uma possibilidade de parceria entre as duas instituições, Prefeitura e Corsã, a gente pode achar uma solução. Do contrário, a gente vai fazer bastante barulho e não vai solucionar muita coisa.
Essa é a questão, né? Chegar lá, ter uma conversa, a conversa sempre chega na, melhor, né? Porque quando vai pro viés, enfim, que você falou, judiciário, a pessoa já sabe quantos processos eles já estão respondendo, quantos eles já estão, enfim, né, aí na justiça. Será mais um? Será? E tem que ter alguém com embasamento muito bem forte, muito bem, né, feito para poder ter uma ação, chegar lá e convencer, né? E tudo isso e muito mais, que muitas vezes a população não entende, porque a gente fala a língua do povo, né? A gente está por trás, está lutando, está buscando, está tentando conversação, que é o viés, melhor viés que tem, né?
Correto. Agora eu quero reconhecer e parabenizar o presidente da Câmara, Denner, que abriu um canal de comunicação aqui da Câmara de Vereadores para que as pessoas registrem as suas ocorrências, né? Se aconteceu algum problema, faltou água suja, abriram a calçada, abriram o calçamento e não consertaram, a Câmara de Vereadores se responsabiliza por registrar essa ocorrência, o que nos dá também mais argumentação, mais força para achar essa solução junto à Corsã. Então, a Câmara de Vereadores é um canal para a população recorrer.
Muito bem. Conversamos com o vereador do Progressistas em Espumoso, Leonardo Cumim, falando sobre todos esses assuntos, né? A poluição visual dos postes, fios pendurados, enfim, empresas que abandonaram, deixaram ao léu aqui, né, os seus fios, seus cabos, né, telefonia, internet, enfim. Entre outros, também falamos da questão da Corsã, e eu perguntei para ele um pouquinho também da questão da RGE, e ele me trouxe que tem o contato direto aí do gerente regional, enfim, da pessoa responsável, e vai fazer essa pergunta. É isso aí, né? A conversa. É a pergunta, né, vereador? Tem que perguntar para o cara chegar tirando pedra também. Daqui a pouco é normal isso, né? Enfim.
A verdade é que você mais afasta e dificulta soluções do que encontra elas, né? Eu aposto sempre no caminho da conversa, do diálogo, com firmeza, com responsabilidade de que estamos representando uma população, porém, nessa via eu acredito muito mais.
Muito bem.
Obrigado, Bruno.